O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole.
Bom, você deve estar ouvindo aí o João Gilberto, que muita gente considera que a figura é difícil, mas olha que ele canta bem, canta, hein? E samba é aquilo que marca o Brasil.
É ruim da cabeça ou doente do pé.
Bom, ele fala que quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé, será? Bom, quem responde bem essa pergunta não sou eu. É aquele que é apaixonado por cultura, inclusive apresentou durante muito tempo o programa, junto com outros profissionais do programa MultiTV, exatamente sobre música, sobre cultura. Eu estou falando do meu amigo Marcelo Bulgarelli. Marcelo Bulgarelli, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Um boa tarde, melhor ainda, começando com o João Gilberto.
E você é bom sujeito? Você tem boa cabeça?
Eu acredito que seja um bom sujeito, mas não seja meio doente do pé, viu?
Eu nasci com samba, no samba me criei.
Ô Marcelo, vamos falar um pouquinho, me conta um pouco essa história do samba. Tinha um amigo que me dizia assim, amigo, né, da época do meu curso de história, aqueles que às vezes falavam do samba, dizem que o samba nasceu com um pouco de fado, que fala, ah, o samba é afro, o samba também é português. Me conta um pouco essa história desse samba aqui, é tão...
A cultura brasileira, né, Gilson, ela tem todas essas influências. O samba mesmo que a gente conhece, o samba carioca, ele na verdade nasceu na Bahia. Ele veio através da Tia Ciata. A Tia Ciata é uma mãe de santo, que no final do século XIX, nessa virada, ela veio para o Rio de Janeiro. Ela morava ali na região do Gamboa, do Rio Comprido, uma região que, inclusive, eu já cheguei a trabalhar lá depois que me formei. Aliás, fiz estágio ali no Jornal do Comércio, uma região bem, assim, periférica ali da zona do Cais, ali do Porto, ali do Rio de Janeiro. E a Tia Ciata, aquele terreiro dela ali, que começou toda aquela parte dos sambistas, o pessoal se juntar, se reunir, e surgiu dali o samba carioca. Quando o Vinícius diz que o samba vem lá da Bahia, ele não está mentindo não. Realmente o samba vem lá da Bahia e realmente renasceu no Rio de Janeiro.
Agora o pessoal fala que o samba na Bahia e o samba do Rio tem diferenças, de que o Janeiro, alguns dizem, ah, ele entristeceu o samba. É verdade, tem sambas e sambas?
Tem sambas e sambas, né? O Rio de Janeiro, lá na Bahia tem muito samba de roda, né? Tem muitas outras variáveis do samba. E o Rio depois, ele teve esse aspecto também mais urbano, ele foi tendo outras influências também de outras músicas, né? E foi crescendo. O samba, ele depois foi para o carnaval, depois do carnaval ele teve o samba de meio de ano, que seria aquele samba dor de cotovelo ou samba canção. E mais tarde ainda nós teríamos uma das raízes que deveria se chamar de bossa nova. Quer dizer, o samba realmente é muito rico e a raiz dele é muito importante para o que hoje nós chamamos de música popular brasileira.
Se chamava JK, o Juscelino, de presidente bossa nova. O samba bossa nova é o samba de gente chique?
Não, é a bossa nova seria o samba da classe média, né?
Da classe média.
O JK tinha muito com essa cara de um Brasil novo, de um Brasil moderno, de um Brasil, assim, muito positivo, né? Com uma imagem bem, bem positiva daquele crescimento econômico. E a bossa nova representa muito isso, né? Tem tudo aquele Rio de Janeiro que muita gente gostaria que ele fosse realmente.
Quando a gente fala do samba, hoje a gente tem, claro, né, o samba continua, você tem algumas expressões do samba, mas o samba se mercantilizou demais? Você acha que o samba empobreceu? Como é que você avalia o samba hoje?
Olha, toda a música popular, ela sempre correu o risco pelos meios de comunicação de massa de se tornar realmente um objeto de mero consumo, né? Mas ela consegue realmente sobreviver. Você vai encontrar grandes sambas, grandes sambistas ainda, dentro das próprias escolas de samba, dentro dos bares do Rio de Janeiro, e até aqui mesmo em Maringá, nós temos aí a Casa de Bamba, do Wellington Lopes, ele que consegue também trazer aqui para Maringá o autêntico samba de raiz, aquele autêntico samba, pode ser comercial, sim, por que não? Mas é um samba autêntico e de qualidade.
Ou seja, tem muita gente com bom gosto que faz o samba sobreviver com qualidade do país, então.
É verdade.
Ô Marcelo, uma curiosidade, o samba no carnaval, quando a gente fala do carnaval, que tem tudo a ver com o samba, O carnaval nasceu meio que da rebeldia, né, da periferia na cidade, daquela questão de criar um meio de você poder fazer o contraponto. O samba continua rebelde ou não? O samba deixou de ser rebelde?
Não, hoje o samba que você vai encontrar justamente nas escolas e tudo mais é um samba que eu diria que realmente é o grande motivação realmente para a existência ainda daquela comunidade, né? Certo. Eles não têm ainda, não vejo aquela, toda aquela inspiração e toda aquela certa ingenuidade ou até mesmo pretensões em certos momentos em relação a alguns temas, né? Eu vejo agora um pouco mais assim comercial, realmente, infelizmente, eu vejo o samba hoje que a gente vê nas escolas de samba, ele deixou muito aquela raiz dele, que nós ainda encontrávamos até a década de 70 e até meados da década de 80. O samba das escolas, principalmente o samba enredo, né, o Gilson, era interessante porque ele tem uma história muito, muito peculiar. Ele começou com esse samba, até um pouco dessa rebeldia que você falou, mas aos poucos o próprio governo, né, até o próprio poder público, quando se apodera também do próprio carnaval, ele começa a ditar algumas regras, né? Você se lembra que aqueles sambas mais antigos, principalmente da época de Getúlio para cá, até na época da ditadura militar, eram sambas muito ufanistas também. Eram sambas que ressaltavam o bom moço, um Brasil grande, ou coisas da própria história do Brasil, resgatavam coisas da história do Brasil, que nem todo sambista tinha aquela escolaridade para poder fazer aquele tipo de pesquisa, né? Tanto é que alguns sambas ficavam assim até com umas letras meio estranhas, com erros de data, erros até meio grosseiros.
É verdade, é verdade.
E o cronista Stanislau Ponte Preta, o Rui Porto, uma vez me apelidou de samba do crioulo doido.
É verdade, é
justamente uma frase que ele chamava para aquele tipo de samba em que cada um escrevia um pedacinho e, na verdade, as pessoas não tinham aquela escolaridade. Hoje já mudou muito isso.
É aquela história que ele falava, o samba foi tentar tirar da ignorância e acabou denunciando a própria, né?
Agora, acontece muito isso, né? Infelizmente também, porque isso faz parte da história.
É verdade. Agora, tem uma coisa interessante, Marcelo, aproveitando um pouco a tua colocação, O Getúlio Vargas, ele institui o carnaval e aí o Estado passa a utilizar o carnaval como propaganda do nacionalismo. O samba entra nessa também, e aí a pessoa fala, o Cacá Diegues fala isso na televisão, né? A televisão redescobriu o Brasil. Na prática, os meios de comunicação, em especial a televisão, gerou no samba a simbologia nacional? Quer dizer, o samba ele virou um símbolo nacional pelos meios de comunicação, por essa comercialização, mercantilização?
Sim, ele também vira um pouco esse símbolo nacional através da mídia, né? Mas é bom lembrar o seguinte, que o samba como representante da cultura brasileira, ele também surgiu justamente por toda essa... sobre esse meio de comunicação de massa. Na década de 40, logo depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos tinha aquela política da boa vizinhança e financiou, inclusive, alguns filmes para fazer essa política da boa vizinhança aqui na América do Sul. Um deles é com a produção de Walt Disney, que a equipe de Walt Disney veio no Brasil e veio justamente, que a capital do Brasil naquela época ainda era o Rio de Janeiro, e quando desembarcou aqui para resgatar a cultura que existia no Brasil, o que ela vai encontrar justamente no Rio? É o samba, né? Talvez se ele tivesse desembarcado em São Paulo, poderia ter sido a música caipira, alguma coisa assim. Mas acabou indo no samba, e dali do samba realmente ele acabou tomando essa dimensão de ser a música do Brasil, assim como o tango é para a Argentina, assim como o fado é para Portugal.
A equipe total da Carmen Miranda também na jogada.
Aí joga aquela coisa meio... pegam a Carmen Miranda, né? Jogam a Carmen Miranda como aquela coisa excêntrica, né? Exótica, né? Ela, para poder fazer sucesso nos Estados Unidos, teve que andar com abacaxi na cabeça o tempo todo, né?
Exatamente.
E acabou... ela, até o José Ramos Tinhorão diz que o que fizeram com a Carmen Miranda foi como uma manga chupada. Né? Então, temos a manga, ela voltou totalmente com uma fruta já totalmente já dessecada, né, para o Brasil. Então, o que acontece é muito isso, né? Toda cultura popular, ela sempre corre o risco desse tipo de mercantilização.
Marcelo, brigadão por essa conversa. Conversar contigo é um barato, se deixar a gente ficar a tarde toda, mas eu tenho que continuar o meu jornal, Marcelo Bugarelli. Não dá. Muito obrigado por essa conversa, meu amigo.
Obrigado, então. Qualquer coisa, nós estamos por aqui. Um grande final de tarde para todo mundo e principalmente para os nossos ouvintes da CBN Maringá.
Obrigado, Marcelo. Um abraço.
Um abraço.
Deixa o samba morrer. É isso aí, o samba não morre. às vezes é meio distorcido, mas ele fica. Tem gente que lembra da originalidade do samba. Conversamos com uma pessoa que curte muito isso, Marcelo Bugarelli. Enquanto nós pudermos, vamos resgatar uma boa conversa sobre a cultura de um país que é muito, muito rica, cheia de encontros e desencontros, como dizia Vinícius de Moraes, né? E desses encontros e desencontros é que a gente vai construindo cada vez mais uma possibilidade única, chamada Brasil.